Olá, que bom te encontrar. Nós hoje vamos começar então a falar de Marco Aurélio e suas meditações. Sei que você já teve uma boa introdução com o professor Pedro Paiva, eu não preciso entrar em muitos detalhes sobre isso. Já conhece a grandeza de Marco Aurélio, um imperador de uma doutrina que exigia humildade e desapego de coisas materiais? Simplesmente um imperador romano era capaz de cumprir com esses preceitos. A sua firmeza, aliás, falamos um pouco a respeito nessa introdução sobre o princípio fundamental do estoicismo, que é exatamente a firmeza diante da adversidade, ao mesmo tempo que uma busca incansável da bondade de ocupar o mundo como um ser humano, de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Nós sabemos que Marco Aurélio era um dos chamados cinco grandes imperadores, dos bons imperadores, que vêm desde Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e termina com ele. Foi uma época brilhante, onde se diz que houve muita paz social no sentido de se ter um bom governo em Roma. Fala-se, inclusive, que foi um dos melhores momentos da história de Roma. Aliás, há inclusive um episódio engraçado que diz que quando os bárbaros souberam que subiria ao poder um filósofo, disseram: pronto, agora estamos feitos, porque filósofo não sabe guerrear. E Marco Aurélio foi invicto em toda a sua vida, nunca perdeu uma guerra contra os bárbaros. E não era contra qualquer um que ele combatia. Basicamente, Marco Aurélio ficou a vida inteira lutando, por um lado contra germanos, por outro lado contra partos. Eram inimigos violentos, agressivos. Ele, inclusive, acaba por morrer numa dessas frentes de batalha. Mas foi invicto em todas essas batalhas. Ou seja, resumindo a história para que você entenda bem, se você vai lá na República de Platão, tem um determinado momento que Platão dizia que o traço distintivo de um filósofo é ser animoso diante da adversidade e interessado e vivaz diante do conhecimento. Ele fala isso em detalhes, ele diz: olha, não adianta ser um homem animoso para a batalha da vida e sonolento diante do conhecimento. Nem o contrário. Interessado pelo conhecimento, mas incapaz de ter garra para colocá-los em prática na vida, é necessário conciliar as duas coisas para ser um bom filósofo. Não preciso explicar para vocês que, é claro, Marco Aurélio se enquadra nessa categoria como poucos na história. Era um grande imperador, tão humilde e tão simples que, durante grande parte da sua vida, recusava-se a dormir em camas muito confortáveis, dormia numa esteira no chão. Alimentava-se de maneira muito sóbria, muito fugaz. Diziam as más línguas em Roma que os servos, os criados, os escravos vestiam-se melhor do que o imperador. Era muito desapegado de reconhecimento, sempre um homem muito simples. E viveu 19 anos como imperador, um tempo extremamente complicado, onde o tempo inteiro teve adversidades. Passou por pestes. Passou por um constante assédio de bárbaros e por traições muito próximas dele, como, por exemplo, no caso do amigo Avídio Cássio, sem que isso o tirasse em nenhum momento da sua linha, do centro. E essa é a ideia que ele defendia. A capacidade que o homem tem que adquirir de ter o controle sobre si próprio, de tal maneira que cada uma das suas ações demonstre que por ali passou um ser humano. Se eu perceber uma coisa muito curiosa, agora que vamos entrar no livro, né? Pelo menos esses dois capítulos iniciais, vamos fazer dois capítulos por semana, ao final ele diz onde ele estava em campo de batalha. Esse livro tem como título A Mim Mesmo. Era um diário que ele escrevia para sua própria consciência, uma exortação feita à sua própria consciência, no máximo para ler entre familiares, ele não pretendia para isso a publicidade. Eram exortações que ele fazia para manter a sua consciência elevada, mesmo em situações desse tipo. Então, termina o primeiro capítulo, ele diz onde ele estava acampado. Termina o segundo, ele diz onde ele estava acampado. E ainda assim tinha essa presença de espírito para filosofar. Esse livro, se não sabem, permaneceu perdido durante muito tempo. Ele veio a ser encontrado na época do Renascimento, que aí foi novamente traduzido. E foi passado, e começou a ser divulgado, e voltou a público como uma obra de apoio moral pela qual ele é admirado ainda nos nossos dias. Uma grande exortação moral para que o homem seja humano, independente do que o mundo venha a ser, independente, inclusive, da vida ou da morte. Ele prepara o homem para que nada possa roubar de si próprio a sua condição humana. Olha só que coisa bonita e interessante, gente. Eu trouxe para vocês este um livro de história de Roma, de um cidadão chamado Edward Gibbon, que se chama A História do Declínio e Queda do Império Romano. Olha só o que ele fala. Se um homem fosse convocado para escolher um período da história do mundo durante o qual a condição da raça humana foi mais feliz e próspera, ele iria, sem hesitar, escolher o que se passou entre a morte de Domiciano e a ascensão de Cômodo, ou seja, que é exatamente de Nerva a Marco Aurélio, os cinco bons imperadores. A vasta extensão do Império Romano era governada pelo poder absoluto, guiado pela virtude e pela sabedoria. Ou seja, já vivemos isso na história. Os exércitos eram contidos pela firme, mas gentil mão de quatro sucessivos imperadores, cuja personalidade e autoridade comandavam com respeito. As formas da administração civil foram cuidadosamente preservadas por Nerva, Trajano, Adriano e os Antoninos, Antonino Pio e Marco Aurélio, que se deleitavam com a imagem da liberdade e gostavam de se ver como ministros responsáveis pelas leis. Tais príncipes mereceriam a honra de restaurar a República, se os romanos da época fossem capazes de gozar de uma liberdade racional. Ou seja, fica um palpite aí do Edward Gibbons. Eu particularmente tenho minhas dúvidas. Qual o botão eu apertaria dentro de uma máquina do tempo? Para onde eu iria? Mas com certeza eu levaria em consideração essa sugestão. Tem umas outras interessantes aí, mas esse realmente é um momento muito convidativo. Você não imagina o maior império do mundo guiado por um filósofo, com profundo sentido de ética e respeito pela condição humana. Esse era Marco Aurélio. Bem, vamos nós então hoje entrar no capítulo 1 e 2. Vocês vão ver uma curiosidade, que o capítulo 1, ele é inteiramente destinado a exórdios, a, digamos assim, apologias de homens que ensinaram alguma coisa a ele. Nesse sentido, eu não vou ler. Em primeiro lugar, é importante que a gente avise, eu não vou ler todo o livro. Eu selecionei algumas passagens. Mas desse primeiro livro, você vai ver que ele faz elogios à sua mãe, ao seu pai, que ele toma como pai Antonino Pio, que o adotou, a todos os seus preceptores, a todos os homens difíceis e fáceis com que ele conviveu, e vai destacando o que esses homens ensinaram a ele. É interessante. Mesmo aqueles que ele tolerava com maior resistência, como por exemplo Rústico, ele elogia Rústico pelas suas qualidades, destaca aquilo que ele tinha de melhor. Fala coisas muito interessantes. Eu não vou ler todos esses agradecimentos, mas eu fiz para você uma seleção que eu achei interessante. Todas as virtudes que ele elogia a todas essas pessoas nesse primeiro capítulo. Seja um manual de instruções para a formação, para a construção de um homem fora do comum. Ele simplesmente passa o capítulo inteiro falando das virtudes de homens, e eu colecionei todas elas. Então, se você tiver dúvidas sobre um sentido de vida bom, humano, aqui tem um bom manual de instruções. Vamos ver o que que Marco Aurélio elogia aos homens e agradece, e depois o que ele elogia aos deuses e agradece. Aos homens, hábitos moderados, doçura no trato, piedade, ausência de ideias maldosas, simplicidade, resistência, iniciativa, discrição, desprezo a futilidades e a superstições, franqueza, amor à filosofia, bom caráter, capacidade de perdão e de reconciliação, liberdade de espírito, firmeza, bom ânimo, paciência, benevolência, solicitude, humildade, domínio da cólera e das paixões, cultura sem pedantismo, discernimento, atenção aos amigos e amor aos mestres, amor à verdade e à justiça, generosidade, cordialidade, amor ao trabalho, brandura, modéstia, parcimônia em gastos, não gostar de bajulações nem buscar reconhecimentos, sobriedade, energia e reflexão. Ou seja, ele analisa simplesmente todos os aspectos positivos que ele encontrou no ser humano a partir das pessoas que ele encontrou ao longo da sua vida. Imagina o que é isso? Toda vez que passa alguém diante dele, ele procurava mais alguma virtude para sua lista. E terminou com uma lista generosa como essa, de toda a grandeza que se pode encontrar num ser humano. Se você analisar a vida dele, você vai ver que ele se esforçou por praticar tudo isso. Vai dizer, bom, mas um guerreiro que passou a vida inteira lutando contra bárbaros, você vai me dizer que ele tinha compaixão? Sim, ele em guerra ele cumpria com seu dever. Baixou o acampamento, ele não guardava uma gota de ódio. Inclusive, eu me recordo que a primeira vez que li as Meditações de Marco Aurélio, uma edição antiga, que agora já não me lembro mais de que editora era, no início publicava o discurso de Marco Aurélio ao Senado, pedindo perdão a Avídio Cássio e a sua família. Porque para Roma, para o Senado romano, era um pecado terrível atentar contra o imperador. Avídio Cássio tenta tomar o poder dele enquanto ele está em guerra e acaba sendo morto em combate. Mas ele pede compaixão, porque pela lei do Senado toda a sua família seria banida também. Ele faz esse discurso ao Senado pedindo compaixão por aquele que o tinha traído, um amigo que o tinha traído. Ou seja, ele era uma demonstração viva de tudo isso que ele buscava. Parece que quando ele via, ele procurava implantar em si próprio. Porque quando você lê a biografia de Marco Aurélio, é mais ou menos uma junção de momentos onde ele procura praticar essas coisas. Não era só uma lista. Era um conjunto de observações que ele procurava implantar na sua vida. Coisa típica de filósofo. Não aprende para memorizar, aprende para viver. E por fim, ele agradece aos deuses por ter tido uma boa família, bons amigos e mestres que lhe ensinaram o que se fez necessário na vida, lições transmitidas através da vida, condições de ajudar os necessitados, proteção contra os sofistas na juventude. Olha que coisa curiosa. É interessante quando nós vemos ao longo da história muitas vezes o ser humano se dirigir àquilo que ele considera como divino mais como um pedinte do que como uma atitude de gratidão. Marco Aurélio só se dirige aos deuses nesse livro com uma atitude de gratidão. E olha que tipo de coisa ele agradece. Boa família. Bom, ele teve dificuldades na sua vida. Seu filho foi Cômodo, que era um tirano complexo. Perdeu muitos dos seus filhos. 6 dos seus 13 filhos morreram ainda na infância. Ele viveu muitas adversidades. Ainda assim, ele agradece. Ele não teve uma família perfeita. Há muitas pessoas ao longo da história que falam muito mal da sua esposa, Faustina, jovem. Mas ainda assim, ele agradece. Bons amigos, bom, alguns o traíram, tentaram matá-lo. Mas ainda assim, ele agradece. Mestres que lhe ensinaram o que se fez necessário na vida. Esses mestres nem sempre eram pessoas virtuosas, às vezes eram pessoas que o contestaram, pessoas contra as quais ele lutou, mas assim mesmo aprendeu com elas. Lições transmitidas através da vida. Essas lições são transmitidas através da vida de todos nós, mas ele recebeu essas lições, estava atento, estava lendo na vida, com a disposição, com o ânimo de aprendiz, que é o que se espera de um filósofo. Condições de ajudar os necessitados. Eu acho muito bonito quando ele diz: Felizmente, quando alguém necessitava de ajuda, eu nunca estive sem condições de ajudar. Isso ele considerava uma boa condição financeira. Quando alguém necessita da tua ajuda, você sempre tem condições de ajudar. Era a única coisa para a qual ele procurava estar preparado com coisas materiais, para atender à necessidade daqueles que corressem para ele em momentos difíceis. Que mais? Proteção contra os sofistas na juventude. E aí ele cita uma série de pessoas que tentaram influenciá-lo com palavras fúteis, palavras vãs, e como ele foi capaz de ver através das palavras e desenvolver através delas um critério profundo que o transformou não num homem ilustrado, mas num homem bom. Percebam que coisa interessante e profunda. E isso é o seu agradecimento. Primeiro capítulo da sua obra. Agradecimento aos homens e aos deuses. E aí vamos para o capítulo 2, onde aí sim selecionei algumas passagens para vocês. Como falei, não dá para a gente falar de todas as passagens, selecionei alguns parágrafos, mas eu espero que vocês possam fazer a sua leitura e ler todos os parágrafos. Ele começa então no primeiro parágrafo dizendo o seguinte: deves dizer para si mesmo ao amanhecer: sei que vou encontrar um indiscreto, um ingrato, um grosseiro, um velhaco, um invejoso, um ignorante. Não temo que me causem dano algum. Você percebe que o que ele coloca para si próprio? O mundo é dual. Eu sei que vou sair na rua, pode fazer sol ou pode fazer chuva. Se eu saio na rua despreparado para a chuva e a chuva me molha, não culpe a chuva. Culpe a você que não estava preparado para enfrentar a dualidade do mundo. Então, desde antes de sair de casa, você já sabe que lá fora pode haver homens de bem, pode haver velhacos, pode haver enganadores, pode haver chuva, pode haver sol. A dualidade faz parte das condições fundamentais da vida que o homem deve conhecer. E se está despreparado para isso, não culpe a dualidade, não culpe as circunstâncias, culpe a si próprio, que saiu desprotegido e despreparado para elas. Deixou-se atingir. Eu me lembro de uma tradição oriental de artes marciais que dizia que o guerreiro pode ser ferido, mas nunca ofendido. Eu acho muito interessante essa passagem. Imagina, os outros podem até te ferir, mas se você está preparado para isso, ofender eles não vão. Não são capazes de penetrar mais do que na tua pele. O teu discernimento mais profundo, eles não são capazes de roubar a você quem você é. E isso é muito estoicismo, isso é muito Marco Aurélio. Segunda, não permita tua alma maldizer o destino no presente, nem temê-lo no futuro. Uma coisa que permeia demais o estoicismo, você vai ver muito isso em Epíteto, que é também um grande mestre da terceira fase do estoicismo. Epíteto o tempo todo falava dessa confiança na vida. E aqui, Marco Aurélio, você vai ver ele reiterar essa mesma ideia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Uma confiança de que aquilo que acontece conosco é aquilo que é necessário para nos despertar e nos tornar um ser humano melhor. Do outro lado das dificuldades, você vai encontrar um ser humano maior, melhor, mais legitimamente humano, se soube atravessá-las com dignidade, se soube extrair delas o que elas tinham para te ensinar, porque elas foram atraídas para a tua vida, pela tua necessidade de experiência, pela tua necessidade de crescer. Então, não maldizer a vida, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Tentar entender as leis que regem a vida. E aí você vai ver um dos conceitos filosóficos que eu acho mais bonito e que vem aqui da escola estoica e muito depois é reforçado por Nietzsche: a ideia do amor fati. Você sabe o que é o amor fati? Não é simplesmente você aceitar as circunstâncias da vida. Ah, eu aceito, teve que ser assim, eu necessitava disso. Tá bom, isso tem um certo valor. Mas o amor fati é mais do que isso: você amar o fato das coisas terem acontecido desse jeito e não de outro. Se obedece a uma lei universal, se foi atraído para mim a necessidade de crescer, tudo isso é belo, tudo isso é dotado de sentido. Você resgata toda a estranheza, você resgata todo o processo de rejeição, você aprende a amar a linha de acontecimento da tua vida, do jeito que foi, porque considera que esse é o melhor caminho, uma vez que a vida não é casual. A vida é regida por leis, a vida é inteligente. E isso permeia todo o pensamento estoico. Confiança. Que nós não vivemos no meio do caos, e sim no cosmos. Terceiro parágrafo. Não estão fora da natureza as coisas acidentais, isto é, do encadeamento e sucessão regidos pela providência, já que desta tudo decorre. Isso lembra, é óbvio, a gente não pode deixar de associar a lei do karma indiana, ou seja, causa e efeito. Não existe nenhuma eventualidade que esteja fora dessa lei. Ou, nesse momento, colhe os efeitos de algo que foi plantado num determinado momento e, ao fazê-lo, pode aprender muito sobre os fundamentos daquela tua ação, o que tem que ser perpetuado, o que pode ser corrigido, ou, nesse momento, você planta sementes de algo que irá colher no futuro. E, ao concatenar causas e efeitos, o homem vai aprendendo com as experiências da vida. Faz da sua própria vida um laboratório. E pode ir corrigindo esses elementos, as sementes que geraram um fruto que você não desejava. Ou seja, essa concatenação coerente, que tem tudo a ver com a ideia de um universo inteligente. O que conserva o mundo são as transformações, tanto dos elementos quanto dos compostos de que são formados. Olha que interessante. A ideia de que o universo muda e é por isso que ele permanece. Que se ele permanecesse sempre o mesmo no mundo material, a sua vida seria curta. Ou seja, por que que a vida humana não cessa? Porque ela se transforma de um corpo em outro, em outro, em outro. Se dependesse só de mim, dentro de algum tempo a vida humana teria acabado. Dependesse de só um episódio, ela não teria muita longevidade, não iríamos muito longe. A vida se perpetua porque ela se renova. E é interessante observarmos então que a garantia de que estamos caminhando a favor do tempo é a transformação. Não de tudo, a conservação de aquilo de essencial que já percebemos, daquilo que já colhemos, mas o plantio de algo mais positivo para o futuro. Esse processo de estar construindo a si próprio, que é quase que uma continuidade daquela máxima de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo, homem, domina-te a ti mesmo, homem, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, a garantia de que você está se tornando um ser humano melhor do que era ontem, semana passada, ano passado, quando chegou aqui, isso garante que você está tendo continuidade. É aquele que fica detido no tempo, chega um determinado momento que o tempo já não tem mais sentido para ele. Se vocês observarem uma imagem que é muito comum quando a gente estuda Egito, vocês vão ver Nut e Jebe, o céu e a terra, separados e sustentando essa superação no meio, com as mãos sustentando o céu, você vai ter Shu. E Shu representava, era um deus que representava exatamente o tempo. O tempo abre um espaço entre espírito e matéria, entre céu e terra, para que o drama do desenvolvimento da nossa consciência aconteça. Então só existe tempo real para o ser humano quando a sua consciência avança. Como diria Parmênides, em outras palavras, que o tempo nada mais é do que o avanço da luz contra as sombras. Se isso não está acontecendo, não houve tempo. Só tempo de relógio. Tempo real é tempo de expansão de consciência, ou seja, mudança, de transformação, encará-las como positivas, saber direcioná-las para que você mude na direção que é humanamente válido, para que tenha um ideal humano que caminhe e se desenvolva nessa direção. 4. Um período de tempo limitado te foi concedido, e se não o aproveitares para acalmar a ti mesmo, o tempo fluirá, tu sumirás, nada acontecerá. Mais uma vez, a ideia do tempo, se não aproveitares para acalmar a ti mesmo, significa o quê? Como já dizia Platão, existe uma briga dentro de nós entre o humano e o animal. Se esse humano não consegue subjugar o animal, que é a grande tarefa humana, não ser apenas um ser com aparência humana, mas com essência humana, não matar o animal que vive em nós, porque ele nos serve para a sobrevivência, mas não deixar que ele domine na nossa vida. Se você não se humaniza, o teu tempo é tempo ilusório. Ele não existiu. É como se você visse um ser humano hoje e fizesse um quadro das virtudes e dos defeitos que tem. E daqui a 20 anos o visse e ele tivesse exatamente as mesmas virtudes e exatamente os mesmos defeitos. Você poderia dizer, não houve tempo. E tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Então, se não dominamos esse eu animal, se não vamos esculpindo o ser humano dentro de nós, não houve tempo. Nós desperdiçamos esse momento em que Shu abriu o palco para que se desenvolva o drama da nossa consciência. Desenvolvimento, desarrolho, no espanhol, vem de algo parecido com desenrolar mesmo, era abrir os papiros para ver o que havia escrito lá dentro. É como se dentro de nós fôssemos um papiro que se vamos desenrolando com todo cuidado para não destruí-lo, sem ímpeto, sem paixões, mas com sentimentos e razão, nós chegamos a ver a palavra sagrada que está gravada ali, que nós viemos a comunicar ao mundo, que é a nossa própria identidade. Continuando, esse capítulo 5 eu faço questão de lê-lo na íntegra para vocês, porque eu acho muito interessante. Imaginem vocês que aqui nós estamos falando de Roma, estamos falando da humanidade como um todo. Vejam só, como romano e como homem, cuida de cumprir as tuas obrigações de cada hora, com estrita e simples gravidade, com coragem, liberdade, justiça, expulsando de ti qualquer outro pensamento. Isto só o conseguirás se realizares cada ato como se fosse o último da tua vida, evitando todo movimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. Não são muitos os princípios cuja posse proporciona uma vida tranquila e piedosa, conforme se vê. De quem os observa, os deuses nada mais exigem. Interessante, né? Não há nada mais a pedir a um homem senão que ele procure se esforçar diariamente, através de todo o seu potencial, para ser cada vez mais humano. Esses nem céus nem terra têm nada a pedir dele. Lembra muito um pensador muito posterior, que era Immanuel Kant, quando ele diz que a única virtude que é boa em si é a boa vontade. Todas as outras podem ser usadas tanto para o mal quanto para o bem. E o que é a boa vontade? Traduzindo de uma maneira bem simples, a boa vontade é a vontade de chegar ao bem. Porque mesmo quando você erra, você se corrige em cima desse erro e continua buscando o bem. Não abre mão do seu ideal, do seu objetivo. Portanto, mesmo nos erros, está sempre se aperfeiçoando. Então é interessante porque esse é um homem que nenhuma pressão do destino precisa empurrar. Ele caminha sozinho. Continuando no 7, ele vai dizer: sacodem-te de um lado para outro os acidentes exteriores. Garante um pouco de lazer para meditar sobre alguma boa verdade e foge ao rebuliço. De outra agitação deves preservar-te, a dos insensatos, que durante toda a vida se esgotam em infrutíferos movimentos, incapazes de dirigir suas tendências e seus pensamentos. Ou seja, aqueles que gastam toda a sua energia vida andando em círculos, não têm uma direção, não têm um objetivo e por isso não trazem à tona as suas ferramentas. Os poderes latentes do homem só afloram para aqueles que têm um objetivo, têm uma missão. E por isso as ferramentas se tornam necessárias porque ele quer construir alguma coisa. Então ele fala, por exemplo, da questão do garante um pouco de lazer para meditar sobre alguma boa verdade. Vejam que interessante a concepção de lazer de Marco Aurélio. O que é lazer? É elevar um pouco a consciência, livrar-a desse fardo que ela tem que arrastar, às vezes, de viver num mundo tão conturbado. Procurar desenvolver nela a afinidade com o bom, o belo, o justo, conversar sobre ideias, ter alguém com quem compartilhar ideias nobres, ser capaz de conversar inclusive consigo mesmo, um pouco daquilo que Platão chamava de divinos ócios, um encontro com a própria alma, isso para ele é lazer. É o que mais nos recicla. Provavelmente ele está com razão. Nada recicla tanto o homem quanto a própria condição humana. É como se fosse uma fonte de onde ele vai retirar combustível para continuar a sua caminhada. Oitavo. Ninguém é infeliz por não haver sondado o que se passa na alma alheia. Todavia, quem não vela sobre os movimentos de sua própria alma é forçosamente infeliz. Se nós observarmos, eu chamo a atenção de vocês de diversas maneiras em diversas palestras sobre isso, o teor da maior parte das nossas conversas pessoais, das nossas notícias no coletivo, é sempre observar e realçar num fato que ocorreu, num acontecimento qualquer, que às vezes é um acontecimento da natureza, mas sempre tem que vir agregado a culpa de alguém, o que alguém fez de errado, os defeitos de alguém. Como é raro que você veja alguém dizendo como fulano é bom, observando aquilo que ele tem de mais positivo. É gasta uma energia muito grande falando sobre pessoas e muito pouca energia tentando conhecer a pessoa que é você, o ser humano que é você. Só a partir do momento que você encontra a tua identidade, pode iluminar o mundo à sua volta e vê-lo com nitidez. Porque se quando olha para dentro de si, só vê sombra, o que projeta sobre os outros também é só sombra. Aí temos esse foco mórbido, que é quase que doentio no nosso momento histórico. Sempre caçando culpados, sempre nessa síndrome de algozes e vítimas, sempre achando que todas as relações humanas são relações de poder e de exploração, sempre envenenando toda a condição humana ao não reconhecer aquilo que temos de melhor. porque não reconhece em si próprio. É como um farol no meio do oceano, é meio lugar comum, mas é mais ou menos assim. Ele tem luz, portanto ilumina os navios à sua volta. Se ele não tem luz, para poder ver as coisas que estão à sua volta, ele tem que esperar que algum navio passe e lance ali um pouco de luz. Esse navio que passa e lança a luz, às vezes é a opinião do coletivo, que ele absorve passivamente, porque não tem como enxergar por si mesmo. Observem, reflitam um pouco sobre isso. 12. 12 é mais um que eu gostaria de ler para vocês na íntegra, porque vale muito a pena. Parágrafo 12 do capítulo 2. Como tudo passa célere, os seres no mundo, sua lembrança no tempo, os objetos sensíveis que nos seduzem pelas promessas de gozo, que nos aterram pela perspectiva de sofrimento ou cujo brilho nos vislumbra. Não nos devemos esquecer o quão são vis, desprezíveis, abjetos, putrefatos e mortos. Quem são mesmo aqueles cujas opiniões e palavras conferem a glória? Que é a morte? Se a considerarmos em si só, se por uma abstração mental a separarmos dos fantasmas que lhe associamos, veremos que não passa de uma operação da natureza. É infantilidade temer uma operação da natureza. E não é apenas uma operação banal da natureza, mas sim também uma operação útil à natureza. Como pode o homem atingir Deus? Por que parte de si mesmo? Mediante que disposição dessa parte? Isso me recordou uma passagem da tradição hindu, muito interessante. A Índia tem uma tríade de deuses, a Trimurti, que é Brahma, o construtor, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o destruidor, o renovador. E disse que uma vez a humanidade não entendeu o papel de Shiva e começaram a achar que ele era negativo, que ele era mau porque destruía. E ele, muito ofendido com isso, recolheu todas as suas forças do mundo e partiu. E aí o que acontecia? As plantas, as sementes caíam mortas do chão e não eram capazes de se decompor para nutrir a terra. Os corpos dos animais e dos homens caíam mortos no chão e às vezes vítimas de doenças e continuavam a alastrar as suas doenças porque não se decompunham. E cada vez mais a terra ia ficando fétida, infectada de corpos mortos e cada vez mais estéril. Isso tornou a vida inviável, veio a fome, veio a doença, e as pessoas entenderam o papel de Shiva e foram chamá-lo de volta. Ele vem com seu cortejo e novamente com a sua dança, o Shiva Nataraja renova todas as formas do mundo, sem contudo tocar na sua essência. Então vejam que Marco Aurélio aqui está dizendo: a morte não é só um fato da natureza, como é primavera, verão, outono, inverno, ela é também necessária à natureza. Se tudo que nós observamos que faz parte dos ciclos da natureza e são necessários para ela, nós aceitamos como bom, é um pouco contraditório que não tentemos entender a morte dessa mesma maneira. Não é uma experiência fácil, com certeza não é. Mas olha, imaginem vocês, a natureza necessita de chuva. Se eu odiasse a chuva a ponto de ficar permanentemente contrariado quando chove, seria um absurdo, seria um contrassenso? Há que entender que o mundo não se resume aos meus gostos, apreciações e rejeições. O mundo tem necessidades, a natureza tem necessidades. E entender que a natureza é harmoniosa e não trabalha para outra coisa que não para o bem, não trabalha para outra coisa que não para a unidade, também é próprio de um filósofo. E vejam que ele vai falar também a respeito desse mundo de opiniões favoráveis que nós fazemos questão de colecionar a nosso respeito, como elas são passageiras. Tem uma determinada passagem do livro, mais lá para frente, que você vai ver que ele começa a citar um monte de nomes de homens que foram célebres uma geração anterior à dele e que naquele momento já não significavam mais nada. É curioso que ele fala isso, todos os nomes sumirão, embora o dele mesmo, 2.000 anos depois, quase 2.000 anos depois, não tenha sumido. Talvez porque ele tenha se concentrado naquilo que permanece. 16. A alma humana se rebaixa quando se rebela contra os acontecimentos da natureza. Quando concebe aversão por alguém e se inflama de desejos maldosos. Quando se deixa vencer pelo prazer ou pela dor. Quando dissimula, age ou fala sem franqueza contra a verdade. Quando não dirige para um alvo determinado sua atividade e suas tendências, fazendo seja o que for ao acaso, pois até as menores ações devem ser ordenadas segundo a sua finalidade. Sempre dou esse exemplo em várias palestras, aqueles que me acompanham já devem ter ouvido. Eu pergunto: bom, eu estou caminhando numa determinada direção. Te pergunto: a direção é certa ou errada? Você imediatamente vai me perguntar: onde você quer chegar? É claro. Aí eu te digo: quero chegar nessa parede. Se eu estou indo para lá, agora é certo. Se eu estou indo para cá, agora é errado. Você percebe que certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, tem que estar em relação ao sentido de vida que você tem? Que o verdadeiro, o falso, o certo, o errado, o bom e o mal, humano, tem que estar em relação com o objetivo humano. Quer chegar a valores, virtudes e sabedoria, chegar a construir a si próprio como ser humano. O ideal humano é aquele que mensura todas as coisas do mundo humano. E se não existe esse ideal, como mensurá-las? O que é certo e o que é errado? O que todo mundo pensa. O que está na moda. O que é correto e o que é incorreto. O que todo mundo pensa. Ou que pelo menos uma das alas da sociedade pensa. Porque sempre se polariza, né? Entre aqueles que estão apaixonados por uma coisa e aqueles que estão apaixonados por outra. Perceba que não há possibilidade de individualidade e de evolução se o homem não tem o sentido de vida humano e se não compara todas as suas ações com esse sentido de vida. Como o arquiteto que você contratou para construir a sua casa, faz uma planta da casa pronta. E todos os dias o mestre de obras chega lá para saber o que fazer hoje. Ele vai olhar para a casa pronta. E assim ele tem um direcionamento de onde trabalhar, de onde construir, do que deve fazer no dia de hoje. Ele tem um sentido de vida, ele tem um objetivo final. Então, a partir do momento em que nós temos esse objetivo, ele vai falar: vamos ter aversão a determinados atributos humanos, ao ódio, à debilidade, às paixões violentas. Por quê? Porque não nos levam para lá. E isso dá um discernimento muito claro do que é humanista e do que não é, do que nos faz crescer, do que nos involui a uma condição de brutos. Passamos a ter capacidade de escolha, passamos a ter capacidade de discernimento. Isso é tão humano. E nos realizamos com isso. Porque cada ser se realiza sendo aquilo que é. Obviamente, para um ser humano, um atributo humano é uma curtição. Um dia desses eu vi um médico desses, que faz um monte de depoimentos por aí, dizendo que ele nunca viu um remédio tão eficaz para os pacientes dele do que recomendar atos de bondade. Ele percebe um processo de autoestima sólido que se vai construindo, processo de gratificação e de sentido de vida sólido que vai sendo construído. Eu acredito. E acredito que isso não aconteça só no plano físico. Em todos os planos, nada é tão benéfico para o homem quanto se comportar como o homem, como aquilo que a natureza espera dele. A filosofia consiste em fazer com que o gênio interior de cada um seja invulnerável aos ultrajes. A filosofia consiste, vamos voltar atrás, a filosofia consiste em fazer com que o gênio interior de cada um seja invulnerável aos ultrajes, impassível, superior aos prazeres vulgares e às dores, que não se mova ao acaso por falsidade ou maldade, que não cogite do que fazem ou deixam de fazer os outros, que aceite as vicissitudes e o destino como provenientes da mesma origem, ou seja, a natureza trama para o teu crescimento. E tanto as vicissitudes quanto as coisas que nos parecem positivas são ferramentas para nos empurrar numa mesma direção. Acima de tudo, que aguarde a morte com serenidade, nela não vendo mais que a dissolução dos elementos constitutivos de todos os seres. Tudo aquilo que é composto voltará aos seus componentes originais. Isso é bem filosófico, né? Ou seja, é natural que esses compostos que produzem o meu corpo voltem à sua natureza. Mas há algo em mim que não faz parte desses compostos do corpo, que também deve voltar à sua natureza. Porque seria ilógico imaginar que o corpo volta à sua natureza e a alma não, a sua essência não, seja lá como você a prefira chamar. Então, que seja capaz, olha o que a filosofia propunha, seja capaz de ser invulnerável às adversidades. Não se mova ao acaso por motivos desumanos ou fúteis e seja capaz de enfrentar com serenidade a morte. Isso era o produto esperado da filosofia que Marco Aurélio defendia. Interessante, né? Como precisamos disso? É difícil dizer em que momento histórico mais precisamos, mas com certeza esse é um forte candidato a ser um dos momentos que mais necessitamos. Andamos muito em círculos, não sabemos bem o que estamos fazendo aqui. Enfim, hoje ficamos por aqui. Como eu falei, selecionei alguns pensamentos. Eu espero que sejam objetos de uma boa reflexão da sua parte, que possa conversar a respeito disso, que possa amadurecer, desenvolver vínculos de amizade em torno de ideias como essas. É uma delícia, gente. É uma das coisas mais belas, é uma das formas mais elevadas de amizade. Um dia falaremos sobre Cícero, da amizade. Vocês vão ver que é assim que ele conceitua a amizade. Que se reúnem para serem fator de soma na vida um do outro. Então, espero que possam ter um bom período de amadurecimento. E já já continuamos com o nosso capítulo 3 e 4. Muito obrigada e até lá!